Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Ser voluntário ou voluntário em organizações sociais é muito mais do que um ato solidário de amor ao próximo. É uma forma de exercer a cidadania, da participação por um país com justiça social. Eu sou Frank Valverde e vamos iniciar agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. E hoje nós vamos conversar sobre a importância do voluntariado infantil. Né? Muitas pessoas, às vezes, não devem nem ter ouvido falar que existe o voluntariado infantil. Né? Então, acho que é importante esse programa até para esclarecer e até para incentivar as crianças como fazer, né? Como poder fazer com que elas participem do voluntariado desde a mais tenra idade, né? Eu acho que isso é fundamental para a formação de todos e de todas, né? A gente tem uma série de estudos que verificam que você participar de atividades de voluntariado, isso ajuda a sua vida pessoal e também contribui até na sua forma de socialização na sua vida de maneira geral, né? Então é muito positivo e quanto antes começar, quanto antes é melhor para todos e para todas. E para conversar sobre esse tema, que é um tema bastante interessante, nós convidamos duas mulheres que são especialistas no assunto, que conhecem muito bem o que é ser voluntário e ser voluntária, e elas vão conversar sobre o voluntariado infantil. Então nós temos aqui a visita no nosso programa da Silvia Nakashi, empreendedora social, palestrante, avaliadora de projetos, conteudista, captadora de recursos e consultora na área de voluntariado. Voluntariado empresarial, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e terceiro setor. Seja bem-vinda ao nosso programa, Silvia.
Obrigada. Feliz de estar aqui. Muito obrigada.
Maravilha. Nós é que estamos felizes também da sua visita no Perspectiva. E a nossa outra convidada é a Beira Shapiro, presidente da Friendship Circle. Seja bem-vinda, Beila.
Obrigada pela oportunidade.
Maravilha. Nesse programa, Perspectiva, que é a produção do Observatório do Terceiro Setor, que nós vamos ter algumas novidades no decorrer do programa, né? Nós vamos ter, por exemplo, na nossa coluna, hoje nós receberemos a Luana Braga Batista, do Fundo Aguibara. E também nós vamos ter a participação da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, né, com conteúdo exclusivo lá de Nova York. E, além disso, nós vamos ter um momento musical, né, um momento para dar uma descontração, vamos ouvir uma música e falar um pouco sobre essa música, o que representa com nossas duas convidadas. Tá? Iniciando, a ONG Friendship Circle trabalha com a inclusão de jovens que possuem deficiência e com suas famílias, criando conexões com jovens voluntários em um espaço de cuidado, respeito e também de amizade. Beila, como é que nasceu o projeto da Friendship Circle, que você comanda aqui no Brasil?
O Friendship Circle nasceu há 10 anos atrás, aproximadamente completamos 10 anos no finalzinho do ano passado, e ele tem esse nome em inglês, porque é uma ONG que iniciou-se nos Estados Unidos, em Michigan, dos Estados Unidos, e rapidamente virou uma ONG internacional. E nós tivemos a oportunidade de trazê-la para cá, para o Brasil, há 10 anos atrás. Trabalhamos realmente com crianças e jovens com deficiência, né, na faixa etária de 3 a 23 anos hoje, aqui no Brasil, e com jovens sem deficiência, nesses momentos, em diferentes programas de convivência, para formar laços de amizade, ampliar aí repertório de socialização, através de todos os programas que nós proporcionamos para essas crianças e jovens e suas famílias, integrando eles assim de uma forma inclusiva e prática na nossa sociedade.
Perfeito. Silvia, você conhece o trabalho que é desenvolvido pela Friendship Circle?
Estou conhecendo um pouco mais agora, mas é fundamental, né? A gente fala de inclusão, tem que viver isso, né? Um ambiente de troca, né? Troca, literalmente troca, né? Os potenciais e os conhecimentos, habilidades de todos. Então, parabéns, 10 anos já, parabéns.
É um belo trabalho, né? 10 anos aqui atuando. Né? Silvia, você acha que o voluntariado no Brasil, ele consegue dar respostas satisfatórias com relação à inclusão? Ou ainda precisa ser feito muita coisa para que se tenha uma inclusão mais receptiva do que nós temos nos dias de hoje?
Segundo a última pesquisa, né, de voluntariado no Brasil, que aconteceu em 2021, foi apresentado em 2022, uma pesquisa, na sua terceira edição, né, uma pesquisa celebrativa de 20 anos de voluntariado no país, somos 57 milhões de brasileiros voluntários. Essa faixa etária que foi medida, né, entrevistada na pesquisa, é pessoas com mais de 16 anos, né? Então, inclui esse jovem que a Friendship Circle envolve e engaja, né? E todas as causas são abraçadas. Então, a causa da inclusão, né, o público da pessoa com deficiência também são abraçados e existe a participação de voluntários nessas causas. Então, acho que o voluntário ele vai doar seu tempo, seu trabalho, sua energia, seu talento e vai escolher uma causa, um projeto com o qual ele se identifique. E cada vez mais ele quer, né, isso com certeza a Beila sabe muito bem, ele quer acompanhar os resultados, ele quer estar envolvido com a transparência das atividades. Então, eu acho que tem voluntariado para todos os projetos e causas, e ele certamente, né, a gente está falando de 35%, da população brasileira com mais de 16 anos, então certamente impactam nos resultados também da inclusão, da justiça social, da garantia de direitos.
Perfeito. E Beila, como é que os ouvintes e as ouvintes podem participar, quem estiver interessado, nos trabalhos da Friendship Circle?
Podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, através de direct, através do nosso site, lá tem o nosso e-mail. É só se comunicar conosco que nós damos seguimento aos próximos passos. Né? Eu acho que uma das questões bem particulares da nossa ONG é que o nosso voluntariado começa bastante cedo, que é uma questão bastante desafiadora para nós. A partir de 13 anos, os nossos jovens já têm a possibilidade de fazer um voluntariado. Logicamente que o nosso voluntariado, até por questões legais, né, no nosso país, só pode, a princípio, começar de 18 anos, mas o nosso voluntariado ele é baseado mais num momento de convivência, né, de formar laços e vínculos. Né, de ampliar as possibilidades de laços e vínculos. Então, tem uma outra definição para essa característica de voluntariado, por isso que nós, sim, temos a possibilidade de antecipar um pouco essa faixa etária. Né? A partir dos 13 anos, a gente precisa de pelo menos uma certa maturidade para poder começar a se envolver nesses laços, nesses vínculos de amizade e nessa independência do poder ir e vir. Tudo, logicamente, acompanhado pelas famílias, acompanhado, né, pelos círculos, pelos seus representantes. Então, é um voluntariado, mas é mais uma participação em relação à nossa ONG.
Acho que o nome é lindo, né? Cria um círculo de amizade, né?
Exato.
É verdade.
É muito especial, muito especial. E acho que é importante a gente reforçar a observação da Beila. O Brasil tem uma legislação, né, a Lei 9.608, que, de 1998, mais de 25 anos, 26 anos agora, celebrou a Lei do Voluntariado, e ela não fala sobre idade, mas nós temos uma legislação mandatória que é o nosso estatuto, né? O ECA, o Estatuto de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Criança no Brasil tem essa legislação que protege em relação ao trabalho. Então, quando essas normativas se completam, a gente fala, criança não trabalha, então ela não trabalha também como uma mão de obra voluntária. Mas, por outro lado, a gente tem boas práticas como o Friendship Circle, os programas de escotismo, bandeirantismo, em algumas igrejas, alguns processos em que a prática do voluntariado ela vem como uma ferramenta de educação para experiências, né? A gente chama do voluntariado educativo, convido quem está nos ouvindo para explorar isso, né? Que essas práticas são de aprendizado. Às vezes, se acontece na escola, até um reforço naquela experiência que ela está ganhando de conhecimento pedagógico, e às vezes para trabalhar temas tão importantes como a inclusão, a diversidade, a comunicação não violenta, a cultura de paz, né? E tantos outros, né? A liderança, o convívio com a diferença e tantas outras questões. Então, são práticas importantes, obviamente, se é uma criança com menos de 18 anos, ela precisa de um responsável, né, que participe, esteja com ele, né? E aí é sempre essa chamada, né? O voluntariado começa em casa, né?
É verdade.
Com a participação da família e tudo, né?
Isso é fundamental o que você está destacando, né? Que quando a criança, né, o adolescente, tem o exemplo na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, ou seus avós, seus tios e tias, né? Ela consegue perceber a importância, né, de você ser um voluntário, e aí ela entra, digamos, com muito mais facilidade dentro dessa atividade do voluntariado. Agora vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e apresentado aqui na Rádio Brasil Atual.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos com Silvia Nakashi e Beila Shapiro, discutindo sobre a importância do voluntariado infantil e adolescente também, né? Pela conversa que nós tivemos na primeira parte do programa, a gente percebe que é muito mais adolescente até do que infantil, né? Por as questões até de legislação, enfim, que precisam ser respeitadas no Brasil. Mas, até para quem está sintonizando agora, né? Esse voluntariado chamado infantil, na verdade, é mais uma introdução de como que essa criança, quando crescer, como é que ela pode fazer para ter um trabalho voluntário efetivamente. Né? Vamos ouvir agora a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório, e que sempre traz uma reportagem toda semana. Na reportagem desta semana, nós vamos ouvir todas as partes da crise de Gaza sob suspeita de crimes de guerra. Quem afirma isso é o chefe de direitos humanos da ONU. Mayra Lopes, da ONU News em Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
Todas as partes envolvidas no conflito de Gaza foram responsáveis por claras violações da lei humanitária internacional, incluindo possíveis crimes de guerra. A conclusão consta do relatório do Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk. No último documento de seu escritório sobre a situação no território palestino ocupado. A ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra nesta quarta-feira, ele reitera a condenação dos atos do Hamas em 7 de outubro, que deixaram cerca de 1.200 mortos, e pede a libertação imediata de todos os reféns. O chefe para os direitos humanos também enfatiza como a resposta militar maciça de Israel causou destruição e sofrimento sem precedentes. A situação levou à terrível crise humanitária sofrida pelos habitantes de Gaza, que agora enfrentam a fome iminente. Para Turki, com as claras violações da lei humanitária internacional, incluindo possíveis crimes de guerra pelas partes, devem ocorrer mais investigações para estabelecer a responsabilidade e superar a impunidade arraigada. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Nós tivemos aí a reportagem com a Mayra Lopes, né, e essa é uma questão que tem despertado muito interesse no mundo inteiro, né? O mundo tem várias guerras, né? Mas duas delas têm chamado atenção mais do que as outras, né? A guerra na Ucrânia e essa na faixa de Gaza, né? Em Israel, lá no Oriente Médio. E inclusive essa mais recente, agora na faixa de Gaza, né? Tem despertado, inclusive, aquela dualidade que existe no Brasil já há alguns anos, né? Dessa cultura de ódio, né? E isso acaba alimentando os dois lados, às vezes, um que defende um lado, outro que defende o outro, né? E, na verdade, quem sai perdendo é o povo palestino que está sendo massacrado. Beira, você quer fazer algum comentário sobre essa situação atual na faixa de Gaza?
Acho que eu preferia não entrar nesse... eu acho que essa não é a minha especialidade, apesar de acompanhar, né, os fatos, eu preferia não comentar.
Perfeito. Silvia, gostaria de fazer algum comentário?
A gente fica só muito triste, né? Porque nós temos aí uma agenda, a ONU que se manifestou, né, pela rádio ONU, nós temos uma agenda de compromisso mundial, que é a agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o ODS 16, ele fala que para a gente cumprir todas as outras questões, né, ligadas à pobreza, à desigualdade, à fome, à questão de gênero, às questões climáticas, a gente precisava de um ambiente pacífico, né?
Verdade.
Então, e de parcerias. Então, a gente... certamente uma grande tristeza a gente ter aí um ambiente de tanta hostilidade que só nos prejudica nesses avanços todos de tantas situações tão emergentes que a gente precisaria estar cuidando e zelando, né, uns dos outros, né, na nossa própria humanidade.
É verdade. Está sendo pedido agora um cessar-fogo, né? Esperemos que vingue esse cessar-fogo e as pessoas comecem a olhar de uma forma um pouco mais humanitária para essa situação toda que está acontecendo no Oriente Médio. Incentivar boas práticas e engajamento social desde a primeira infância é essencial para proporcionar ao estudante o desenvolvimento de habilidades para a vida pessoal, acadêmica e profissional. Uma das formas de fazer isso é por meio do voluntariado, conjunto de ações focadas em interesses sociais e comunitários, ou seja, a doação de tempo para ajudar o próximo. Beila, quais os aspectos pessoais que podem impactar na vida das pessoas quando você começa a ter essa atitude de voluntário logo na sua infância?
Vou pegar uma fala da Silvia, que eu acho que é bastante importante aqui para o nosso contexto. As nossas práticas realmente de voluntariado dentro da nossa ONG são educativas. Nada melhor do que você falar sobre inclusão, você querer resultados práticos de inclusão e dar oportunidade para jovens desde uma idade, né, desde 13 anos, a ter essa experiência na prática. Então, essa convivência na prática, ela desperta várias experiências educacionais, mas com certeza várias habilidades que esses jovens vão desenvolver ao longo do tempo e das suas práticas voluntárias. né? Então, a questão da responsabilidade, a questão da resiliência, a questão de ter o contato com uma pessoa com deficiência, que não necessariamente ela teria, se não fosse por essa experiência, o olhar, né, transformado para toda a questão da inclusão. Eu gosto de falar que 5 minutos de experiência vale uma vida de aulas e palestras e conteúdo que a gente pode dar de outras formas. E a gente vê realmente os resultados dessa experiência, por mais breve que seja, o poder dela transformar esses jovens, e o olhar desses jovens, a atitude desses jovens, não somente na realidade, no universo, de incluir pessoas com deficiência na nossa sociedade, mas nas suas habilidades em geral, como seres humanos, como cidadãos, no dia a dia. Então, uma resiliência, um respeito que você desenvolve, ele não vai ser só canalizado para o universo da inclusão, mas ele vai fazer uma transformação nos valores, no olhar dessa pessoa, desse cidadão futuro. Então, assim, é uma experiência incrível. Eu acho que a oportunidade de um jovem poder se envolver desde uma idade bem... desde jovem, não tem outras palavras para escrever, com certeza gera impactos que a gente não tem nem como mensurar nesse momento.
Perfeito. Silvia, você com a sua experiência na área do voluntariado, né, com uma larga percurso, você tem exemplos, né, o que pode ser dito, né, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, para os pais principalmente, que forma que eles podem incentivar os seus filhos e as suas filhas para começarem precocemente numa atividade de voluntariado?
Ah, o exemplo, né? O exemplo, acho que a gente começa com uma cultura de gentileza, de generosidade, né? Aquela, vamos doar os brinquedos, né? Vamos escolher onde doar, a gente vai criando essa cultura da doação, né? De olhar com empatia, né? O outro, né? E acho que as vivências, né? Se os pais vivenciam o voluntariado, isso faz parte da agenda deles, como tem os hobbies, os esportes. Às vezes, no ambiente da escola, acho que eu fui sortuda, porque assim, eu tive isso na minha casa, meus avós, meus pais praticavam voluntariado. Eu estudei em escolas que também incentivavam o voluntariado, a gentileza, a generosidade, a filantropia. Então, para mim, foi muito natural chegar na universidade, me engajar num projeto, depois no ambiente corporativo, que hoje também chama para as práticas do voluntariado também participar, e acabei vivenciando isso com os meus 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, e eles também assistiram a bisavó fazendo voluntariado, a avó, a mãe, então, para eles, entrou na agenda, né? Então, acho que buscar experiências, a Beila falou, né? A experiência tem que ser positiva, tem que haver um conforto na escolha do projeto, tem que ser uma coisa leve, positiva, mas que vai trabalhar e desenhar para a existência dele, para a vida dele, né? Experiências que ele vai ter para sempre, né? Então, cria uma cultura de doar, né? Doar recursos, doar dinheiro, doar sangue, doar tempo, que talvez certo. Seja o mais precioso de todos, e a gentileza e a generosidade. A gente tem até uma plataforma. Eu convido quem está iniciando visitar a plataforma, né? Gentileza e Generosidade. A gente já tem o dia de doar kits, que a gente fala sobre
o endereço, esse tema. Qual que é o endereço da plataforma? É
Gentileza e Generosidade. Se colocar, vai achar o site, certamente, ou se colocar dia de doar kits, vai chegar também. Então, são práticas que discutem essa questão e aí buscar organizações como a Friendship Circle para participar e vivenciar essa experiência. Né?
Perfeito, é uma boa dica da Silvia para você que está nos ouvindo. E Beila, quando o adolescente, a criança chega até a Friendship Circle, ela tem algum preparo, tem algum curso, alguma coisa aqui? Como é que funciona isso? Né? Por exemplo, eu tenho meu filho, eu quero levar meu filho ou meu neto para participar da sua associação. Chegando lá, o que acontece? Como é que é recebido? Qual que é o preparo que a criança, o adolescente recebe para a participação do voluntariado?
É, funciona da seguinte forma, mas lembrando, né, o que a Silvia falou, para nós é extremamente importante que essa experiência seja uma experiência positiva, né, ele tenha bons momentos para que ele possa realmente replicar e crescer cada vez mais nesse caminho do voluntariado. É, o jovem, quando chega na nossa associação, ele faz uma capacitação inicial para ingressar no trabalho voluntário. Eu não gosto de chamar de trabalho, porque não é trabalho, numa vivência voluntária, né?
Perfeito.
A partir dessa capacitação, nós temos uma equipe técnica inteira formada por pessoas de diversas formações na área da saúde, da pessoa com deficiência, que vão acompanhar individualmente esses jovens. Então, cada jovem tem ali a sua mentora que vai o acompanhar durante todo o processo que ele vai estar dentro da nossa associação, fazendo o trabalho voluntário. A ideia desse acompanhamento não é engessar o processo, não é, né, fazer uma coisa extremamente direcionada. Ao contrário, é para dar o apoio e traduzir esses momentos. Então, assim, o jovem tem alguém, uma mentora, que vai, a partir daquele momento, o direcionar, traduzir as suas experiências para mostrar o impacto que ele está causando, ter a transparência com esse jovem de todos os processos que ele está se envolvendo, e assim ele vai poder ter uma experiência o mais positiva possível durante o seu voluntariado conosco.
Perfeito. Chegou a hora de destaque da semana do site do Observatório do Terceiro Setor. É, aqui nós apresentamos, sempre que tem esse destaque, as matérias que fazem mais sucesso no nosso portal nos últimos dias. E o destaque para o dia de hoje é o seguinte: solidariedade. Voluntários doam 10 mil horas ao Sabará Hospital Infantil. Mais de 100 voluntários, por meio do programa Voluntariado Sabará, ajudaram na confecção de mais de 11 mil kits de brinquedos feitos com material reciclável, além de encontros e ações realizadas com as famílias dos pacientes. Se você quer ter mais informações a respeito dessa matéria, convido a todos e a todas que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, sendo que o 3 é em numeral. Isso é fundamental. Quando você for acessar, colocar o 3 em numeral. Bom, essa é uma bela notícia, né, de voluntariado. Né? Olha só, 10 mil horas sem voluntários trabalharam e conseguiram produzir 11 mil kits. Tá? E além desses 11 mil kits, um outro item que eu acho que é fundamental, né? A construção de brinquedos com material reciclável. Né? Ou seja, tem uma preocupação com a natureza, né, para não descartar, reaproveitar um material que pode ser reciclável e destinar isso a pessoas que estão precisando, né, desses brinquedos e mostrar, inclusive, uma outra visão, né, que eu acho que é fundamental aí no caso também, que os brinquedos não precisam ser esses brinquedos novos, de ponta, que a mídia quer divulgar e quer vender a todos. Né? Você pode simplesmente produzir alguma coisa com outros objetos. Quando a gente era criança, nossa geração era muito mais... Né? A gente pegava uma caixinha qualquer e fazia de carrinho, enfim, né? Tinha toda uma criatividade na forma de você brincar, criando até os seus próprios brinquedos, né? Ou imitando os brinquedos mais sofisticados que às vezes você não tinha, às vezes você até preferia fazer isso porque você dava a sua característica própria para aquele brinquedo. Não é, Silvia?
É incrível o trabalho. É, e são brinquedos que são distribuídos para as crianças que estão internadas no hospital. Então, é um trabalho. Já é tão hostil o ambiente hospitalar para criança, tão difícil. Alguns com longas internações, ou passando ali pelo pronto-socorro. Então, a Caroline Sanches, Sandra Mutarelli, um time incrível de gestores do programa de voluntariado do Hospital Sabará. E incrível, né? O trabalho, né, desses
São referência, né,
sem
para a área, né?
voluntários. Muito bom. Ah, são, com certeza. E muitos outros, né? O ambiente hospitalar tem esse destaque, né, de haver o maior cuidado com a biossegurança, com a gestão. Se bem que Beila falou, né, qualquer voluntariado precisa de um treinamento, de uma formação, né, para que a experiência seja positiva, para que haja um alinhamento de expectativas, né, Beila, que é muito fundamental, né? As pessoas vêm com desconhecimento, com expectativas que às vezes a gente, com os nossos programas de voluntariado, não serão atendidos, né? Então, tanto o Friendship Circle como o Hospital Infantil Sabará tem nos seus programas de voluntariado esses cuidados, esses zelos, né? Para que a experiência seja boa e seja aquela do ganha-ganha, né? Ganha quem pratica, ganha quem recebe e ganha a sociedade, a comunidade. Muito bom, parabéns.
Perfeito. Acho que isso é importante nessa fala da Silvia, destacar o ganha-ganha, né? Eu acho que se todo mundo sai ganhando, eu acho que isso que é o mais importante, né? Não, quem que vai ganhar? Não, todo mundo ganha. Ganha aquele que recebe e ganha você também que faz, né? Você pode achar que não, mas sim, você ganha na sua satisfação pessoal, na sua maneira de ser, de encarar o mundo, de você vivenciar em sociedade. Isso é fundamental. Vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Continuando o nosso programa Perspectiva, que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e exibido aqui na Rádio Brasil Atual.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. Arroba Observatório 3 Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos com Silvia Nakashi e Beila Shapiro, discutindo sobre a importância do voluntariado na infância e também na adolescência. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor, né? E hoje nós temos com a nossa colunista convidada, a Luana Braga Batista. Ela é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra do Fundo Agbara. E, além disso, também ela é membro da segunda turma do projeto Saberes em Rede. Seja bem-vinda, Luana, ao nosso programa.
Desafios do Terceiro Setor, um olhar feminino.
Pessoal, quais são os principais desafios enfrentados pelo terceiro setor hoje? Nossa, acho que faz uns 4 anos que eu tenho me debruçado para pensar sobre isso. São vários, e eu poderia fazer uma tese de doutorado só sobre isso aqui. Mas tentando ser sucinta dentro do tempo que me é proposto, eu acho que o que a gente precisa fazer de primeira é o principal desafio: como que a gente vai desburocratizar os processos e garantir acesso a esses recursos para as organizações da sociedade civil? Para mim, esse é o principal ponto. E ao pensar isso, eu tenho várias ramificações. Como é que esse dinheiro vai chegar na ponta das organizações que estão sendo comandadas pelas mulheres negras, que têm acessado 0,3% desse recurso no mundo, de todo o dinheiro que é colocado no terceiro setor? A última pesquisa também, que foi lançada pela iniciativa PIPA, mostrou que a grande parte dos projetos gestados por mulheres negras, sobretudo nas periferias, elas têm se organizado com menos de R$5.000 por ano. Então, o que, que isso significa? Que esse dinheiro não tem chegado até elas. Então, como que a gente vai fazer para que o recurso chegue na mão das pessoas que estão se organizando em vários projetos, frentes e organizações de iniciativa das periferias? É, entendendo as periferias como um todo, eu estou pensando periferia fora desse eixo Rio, São Paulo e Sudeste. Como que o dinheiro vai chegar no Norte? Como que o dinheiro vai chegar no Nordeste? Como que a gente vai pensar editais mais descomplicados? Como que a gente vai pensar transferência direta de dinheiro para essas organizações? Repensar o que é impacto, as formas de monitoramento, como que a gente vai construir coletivamente com a sociedade civil, fortalecê-la para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa democracia, garantindo cada vez mais acesso de direitos e qualidade e dignidade de vida para tantas pessoas que já fazem isso todos os dias sem nenhum recurso. Agora, imagina se o recurso chegar. Como fazer esse recurso chegar na mão dessas pessoas?
Ouvimos a Luana Braga Batista com a nossa coluna Desafios do Terceiro Setor de hoje. Né? E agora, no nosso programa Perspectiva, né, aqui na Rádio Brasil Atual, nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos, nós fazemos uma enquete no Instagram. Né? Você vai lá, vota na nossa enquete, pode fazer as perguntas que você quiser, que nós reproduzimos aqui para os nossos convidados e convidadas do Perspectiva. Né? E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você fez voluntariado quando era criança? E olha só o resultado. Né? 31% disse que sim e 69% disse que não. Ou seja, as gerações, digamos, com mais idade, né? Ainda não tinham, digamos, isso inserido dentro do seu dia a dia, do seu costume. Né? Acho que é uma prática que agora está modificando, com certeza daqui a alguns anos, a diferença de quem já fez voluntariado quando criança e aumentará. Né? Que é uma prática que com o passar do tempo, agora está se ganhando muito mais espaço na divulgação da importância de você fazer o voluntariado desde a mais tenra idade. Tá? E eu queria repercutir agora, tanto com a Beila como com a Silvia, tá? Esse resultado, né, que as pessoas, quase 70% disse que não fez isso quando criança. Vocês acreditam que isso, daqui a alguns anos, vai mudar com a mesma perspectiva que eu tenho, que eu acho que vai melhorar, ou precisa ser feito alguma coisa para que isso realmente, efetivamente, mude essa situação? Beila?
Bom, se for depender da nossa associação, com certeza.
Com certeza, né?
A gente acredita extremamente de que a cultura de voluntariado ela é baseada em prática, né? Então, quanto mais você se envolver com voluntariado, né, os resultados normalmente mostram que mais você vai transmitir isso para as próximas gerações, mais você vai continuar isso durante a sua vida, né? Porque práticas positivas, nós tendemos a repeti-las ao longo de nossas vidas. Então, quanto mais cedo a gente começa, a gente acha que os impactos disso, com certeza, vão ser mais duradouros ao longo do tempo. Então, eu tenho a certeza que esse cenário vai estar mudando a cada vez que a gente joga mais luz na importância que é esses jovens se envolverem o quanto antes, né? Com associações que façam um trabalho sério, né? Porque também não adianta você fazer um trabalho que você realmente não tenha essa estrutura que te acompanhe e necessariamente possa não ter os resultados desejados. Então, acho que é muito importante, né, ingressar em trabalhos numa idade jovem, mas com organizações do terceiro setor que realmente possam lhe dar toda essa oportunidade de você poder crescer, desenvolver as suas habilidades dentro do trabalho voluntário, ver os resultados para que você possa cada vez mais replicar isso futuramente.
Perfeito. E, Silvia, como é que você vê essa questão? Você acha que tem que ser feita alguma coisa, além do exemplo em casa, para que mude, né, que as pessoas comecem cada vez mais cedo participar do voluntariado. Porque eu até lembro de um dado que você falou logo no início do programa. Você falou em 57 milhões de voluntários. Se a gente olhar o número, 57 milhões é um número bastante grande. Mas será que é suficiente esse número para as necessidades do Brasil?
A gente está falando de uma população com mais de 16 anos. Então, eu reforço, né? Criança tem que ter a sua infância absolutamente preservada. Então, assim, o voluntariado tem que ser uma coisa lúdica que ela faz, se é uma criança, no ambiente da sua família, né? Porque isso nada é mandatório, né? A garantia desses direitos delas são mandatórios. É por isso que eu falei, a gente pode educar para essas culturas da gentileza, da generosidade, né? E as práticas do voluntariado precisam de uma maturidade, dependendo, inclusive, de onde elas acontecem. A gente sabe que os movimentos como escotismo e bandeirantismo trabalham isso, né? A criança vive a prática do voluntariado num processo de formação de valores, de experiências, né? Relação ao meio ambiente, trabalho colaborativo, cooperação, trabalho em equipe e outras questões. Então, acho que a gente está educando para isso, né? No ambiente da escola, nas famílias, né? Nós somos um país que ainda não se destaca, né, nos índices aí de solidariedade. A gente tem avanços a fazer. Eu acho que abrir espaço para a gente conhecer de perto um projeto como Friendship Circle, que Beila trouxe para nós, e mostrar que tem caminhos que a gente pode engajar jovens a partir dos 13 anos, né, adolescentes a partir dos 13 anos, já é uma chamada, né, para ação. Então, acho que a gente está fazendo um movimento para isso, né, para educar nossas gerações para essas práticas.
É verdade. E eu queria até destacar uma coisa que é importante, né? Vocês falaram da questão das faculdades, das universidades, né? Que devem incentivar, e tem muitas instituições de ensino superior que incentivam, elas têm as chamadas atividades complementares, né? Elas são bastante amplas, né? O próprio Ministério da Educação, não é de hoje, já há muito tempo vem incentivando essas atividades, né? Então, porque as escolas que ainda não, de nível superior, que ainda não têm as suas atividades complementares, ou que já têm as atividades, mas não incluem essas atividades de voluntariado, contando pontuação para o desenvolvimento dessas atividades, é fundamental que sejam inseridas, né? Isso, até eu, como professor universitário que fui, e nas escolas que eu participei, tinham esse programa. Eu posso dar depoimento aqui que os alunos veem isso com muito bons olhos, né? Inicialmente, tem um certo rechaço, né? Vou falar coisa clara. Ah, vou ter que ir lá gastar meu tempo e tal. A partir do momento que eles se engajam, eu falo trabalho, mas enfim, não deixa de ser trabalho, né? Mas não essa vivência, né? Para usar um termo mais atualizado, essa vivência do voluntariado, eles percebem o quanto é importante para eles mesmos, né? Para a formação deles, para a vida, o quanto lhe dá de satisfação pessoal eles doarem aquele tempo e eles terem a oportunidade de verificar que aquilo tem um retorno social, né? E aquilo ajuda bastante eles. Com relação à nossa enquete, eu ainda queria fazer um convite a todos e todas para participarem das nossas enquetes. No Instagram, nós colocamos a questão. Peço a todos e todas que nos acompanham nas redes sociais que vá até lá, vote, né, na nossa enquete, faça a sua questão, se é um assunto que você tem alguma curiosidade específica com relação a isso, e aí você pode contribuir, e sua pergunta será colocada aqui no nosso programa para os convidados e as convidadas que vêm aqui para o nosso Perspectiva. Tá? Para vocês terem uma ideia, o papo está tão bom, mas nós já vamos caminhando, digamos assim, para o último bloco do programa. Não vai acabar já, mas a gente já está caminhando no nosso último bloco. E nesse último bloco, eu queria dar aqui mais um destaque, né? De acordo com um estudo feito pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em Houston, nos Estados Unidos, o trabalho voluntário faz com que as crianças se sintam mais dispostas, tenham uma visão mais positiva da vida e menos chance de apresentar problemas como ansiedade e depressão. Olha só que beleza de estudo mostrando a importância do voluntariado, né? E até queria começar a falar com a Beila, começar com a Beila, depois a Silvia até pode também complementa, né? Como o voluntariado pode ajudar na saúde mental das crianças?
Eu acho que a gente falou bastante aqui, né, desse retorno positivo para os indivíduos, na sua formação, no seu olhar. Você dar amor, né, você recebe amor, o ganha-ganha para ambos os lados. E nos termos de hoje, o trabalho voluntário, o voluntariado, não gosto de falar trabalho de novo, mas o voluntariado, ele produz dopamina, né, que é um termo que está em alta na nossa sociedade hoje. Então, assim, uma dopamina que eu gosto de falar, a dopamina do amor, a dopamina positiva. Então, você poder estar ali para o outro, de igual para igual, tendo uma experiência ali positiva, isso vai agregar muito para você. Isso, com certeza, tem efeitos, experiências mostram, não somente essa do Texas, mas muitas experiências mostram como isso realmente é fundamental para a saúde mental. Tira um pouco dos nossos jovens, né, dos eletrônicos do dia a dia, de todas as questões que eles estão passando desafiadoras na sua formação da adolescência, com experiências positivas.
E aí, Silvia, como é que você vê essa...
Com certeza, com certeza. Fazer o bem faz bem, é físico, né? Você sente bem quando você faz o bem para alguém. E quando você faz o bem de uma maneira recorrente, organizada, isso vai te alimentando com uma energia positiva. Além do que é importante para a socialização, né? Que faz parte do espírito do adolescente, do jovem, né? De todos nós, né? Tá em convivência, trocar, né? Então, faz muito bem. A gente viu quantas práticas de voluntariado durante a pandemia, em que havia um isolamento social, resgataram um bem-estar de quem estava muito fechado, fosse numa mentoria, numa troca, né, de, até pelo, né, teve que ser, né, online. Mas o quanto isso resgatou o bem-estar, né, das pessoas. Então, com certeza, fazer o bem é bom demais.
Perfeito. Você que está sintonizando agora, saiba que você está no Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que hoje nós temos como os convidados a Silvia Nakashi e a Beila Shapiro, que estão discutindo a importância do voluntariado infantil e adolescente, né? Ou seja, de que forma que o voluntariado pode ajudar as crianças e adolescentes, né, na sua formação e ajudando, inclusive, depois na sua vida adulta, né? Eu acho que isso que é fundamental, não é só uma atividade que você vai ter, digamos, um benefício momentâneo. Não, é um benefício que ele vai se perpetuar durante a sua vida, né? Porque a partir do momento que você criou a sua base dentro do voluntariado, isso vai te ajudar eternamente, né? Durante toda a sua vida. Não só pessoal, afetiva, enfim, mas também profissional, né? As pessoas podem achar que não, mas sim, né? Você é um profissional muito mais atento com o social, muito mais atento com as necessidades da sociedade que você vive, né? E isso repercute, inclusive, na qualidade do trabalho que você executa. Perfeito? E agora, acho que chegou um momento que eu gosto bastante, né? O momento do nosso programa, não que eu não gosto dos outros também, eu gosto de todos os momentos, mas esse, digamos que é um momento mais leve, mais que é o momento musical do Perspectiva, né? Nós tocamos o trecho de uma música e depois conversamos com as convidadas, no caso do dia de hoje, as convidadas a respeito dessa música e algumas coisas que ela sugere. Vamos ouvir um trechinho da música.
A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar.
Nós ouvimos Herdeiros do Futuro, uma música do Toquinho, né? Herdeiros do Futuro. E nessa música, né, uma bonita música, não tão conhecida do repertório dele, né? Ele tem muita coisa bonita, né? Que fez com o Vinícius de Moraes e mesmo depois em carreira solo, né? Mas essa é uma das músicas dele, não tão conhecida, mas uma música muito bonita, que fala da temática da proteção do planeta, da proteção da vida, da natureza. E eu tenho uma questão, tanto para a Beira como para a Silvia, que é o seguinte: vocês acham que hoje a escola tem cumprido a contento esse papel de divulgar a proteção da natureza, né? E vendo que, por exemplo, né, não tanto culpa da escola, mas das administrações, a administração anterior que o Brasil teve, que contribuiu, infelizmente, negativamente para a destruição da Amazônia e as consequências nós estamos sentindo até hoje. Então, a escola, ela dá conta do recado ou ela precisaria, digamos, na visão de vocês que recebem, né, a visão da Beira que recebe os adolescentes aí, né, na sua instituição, conscientes dessa importância de proteger a natureza, a escola dá o recado, né, nesse aspecto ou precisaria melhorar, Beira?
Bom, sempre temos espaço para melhorar, né? Mas eu acho que a escola vem se empenhando ao longo desses últimos tempos bastante para trazer para os seus alunos esses conceitos. Eu acho que, né, a escola está motivando esse olhar, esse desenvolvimento dos nossos alunos, desenvolvimento crítico em relação a todas essas pautas. Mas, logicamente, sempre temos espaço para cada vez melhorar mais, trazer mais isso em evidência e, principalmente, vivenciar essas questões que nós estamos tanto tentando ensinar na escola. Eu acho que falta um pouco de experiências práticas ali para contribuir, né? Eu sou muito da questão da prática, né? Eu acho que a prática faz totalmente a diferença. Mas, sim, eu acho que as escolas vêm se empenhando, temos que dar crédito onde a gente está enxergando, as escolas estão se empenhando bastante. Eu acho que as nossas futuras gerações, com certeza, têm um olhar muito mais impactado do que o nosso olhar quando a gente estava na escola. Vamos melhorar a cada dia mais.
E aí, Silvia, dá para melhorar mais?
Melhoria contínua, né? Com certeza, sempre. Melhoria contínua. Mas a gente tem aí uma geração crítica que já tem esse olhar de zeladores aí do planeta, né? De zelador e cuidado do planeta, numa educação, né, com relação até o dia, até eles nos chamam a atenção de algumas coisas, né, com relação aos resíduos, a economia, né, a economia, o cuidado com a nossa água, com a energia, né? Então, eu acho que a gente tem uma geração que vê isso, né, na escola, que traz isso, né, que vai devolvendo isso no seu ambiente de convívio, mas a melhoria contínua, né? Somos um país continental, mas estamos, né, somos um país, né? Somos todos brasileiros, temos que cuidar um dos outros e cuidar dos nossos territórios, né? Então, a melhoria contínua, mas...
Verdade, Silvia.
Isso são aí herdeiros do futuro e que a gente também assuma a responsabilidade de deixar esse futuro também, né? Todos nós como responsáveis também por esse zelo e cuidado.
Verdade, você disse bem, né? Somos todos brasileiros, todos e todas, né? Brasileiros e brasileiras. E, claro, temos que ter essa preocupação, né? Pensar o país como, apesar de ter as suas diferenças,
né?
Mas exatamente, né? Como um país, né? Um povo, né? E construir isso e não ficar, como a gente viu uns tempos atrás, essa divisão de dois blocos, né? Que isso não traz benefício para ninguém e muito menos para o país, né? Acho que a gente tem que construir um país unitário, né? Quer dizer, um país que tem muita potencialidade, e nós temos que usufruir dessa potencialidade para a sociedade, para todos e todas. Isso que é o fundamental. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante ser colocada. Nós falamos de trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, principalmente adolescentes nessa fase está tão entranhado no nosso linguajar, né?
Que criança já trabalha.
A gente tem que ter, digamos, aí sim, um trabalho. Prática para modificar, digamos, essa linguagem. Né? Essa atividade, essa experiência, essa vivência do voluntariado, né? E quando a gente faz essas vivências, né, de trabalhar com adolescente, quem teve filho adolescente, quem trabalha com adolescente, vocês que trabalham constantemente, vocês sabem, né? Há uma certa instabilidade, às vezes, em alguns e algumas, né? E fala, não quero mais fazer isso, não estou afim, não quero mais fazer. Como trabalhar essa insatisfação momentânea, que às vezes pode ocorrer, que é natural dentro da adolescência, né? que é um momento de descoberta de tantas coisas novas, tantas coisas que estão acontecendo no mundo para eles e para elas, né? E às vezes essa ânsia que tem de querer vivenciar tudo, né? E às vezes fala, não, mas isso eu quero vivenciar outra coisa agora. Como trabalhar insatisfação momentânea ou essa ansiedade de querer vivenciar outras coisas, né? E achar que já esgotou aquele momento lá. Na verdade, isso não se esgota, né? Essa vivência você tem que levar para a vida inteira. Mas como fazer isso para, digamos, captar dentro do pensamento desse adolescente, fazer com que ele continue nesse trabalho? Beila, você que trabalha diretamente com esse grupo.
Eu acho que esse é o maior desafio para quem está em contato com jovens, né? E eu acho que também faz parte do processo de aprendizado a gente estar próxima deles para que eles entendam ali a questão da responsabilidade, da resiliência e, por outro lado, respeitar também as vontades de descoberta que eles têm, né? Então, assim, é esse constante equilíbrio da gente entender no um a um, na vivência de cada um, o que, que é uma suposta falta de responsabilidade, etc., o que, que é uma curiosidade de querer conhecer outras coisas, mas de uma maneira produtiva, né? Mas eu acho que qualquer vivência, se eles quiserem ter, não precisa necessariamente ser naquilo que eles se dispuseram a fazer ali. Logicamente que a gente tenta que eles doem ali um mínimo, né, de um combinado prévio que nós temos com eles, de estarem próximas ali, porque nós temos uma convivência, no nosso caso, com uma criança ou um jovem com deficiência, para que eles entendam essa questão da responsabilidade, né, que são duas pessoas envolvidas, não é só eles e os desejos deles, tem o outro também. Eu acho que tudo faz parte do processo de aprendizado. E aí é a nossa ideia de não fazer somente capacitações em grupo, durante o processo inteiro, mas ter um diálogo individual com cada um para entender as suas necessidades, os seus desejos, né? Como ele está enxergando esse processo, que eu acho que é fundamental nessa faixa etária, diferente do que adultos, né? Então, eu acho que por isso que nós montamos essa estrutura para eles, exatamente para que esses desafios que eles podem apresentar durante o processo sejam bem direcionados.
Perfeito. Olha só, infelizmente, nosso tempo já está acabando, né? E eu vou ter que partir para o encerramento do nosso programa. Então, Silvia, um minuto para você. Você dá suas últimas palavras a respeito do voluntariado na adolescência. Algum outro recado que você queira dar também, tá? E logo depois também encerro com a Beila, né, e agradecendo já antecipadamente a presença de vocês duas aqui, que eu acredito que conseguimos realizar um belo programa no dia de hoje. Silvia.
Só agradecer a oportunidade. Engajamento é sempre um desafio, né, para todos os programas de voluntariado, mas que aquele ciclo que ele se comprometeu seja esse ciclo, né, valoroso e gratificante, que a experiência seja sempre muito positiva. E parabéns, adorei conhecer mais perto a Bela e o Friendship Circle, e foi uma manhã, uma experiência, uma prosa muito especial. Obrigada.
Bela, suas palavras finais.
Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje, a participação da Silvia aqui também, com tanta experiência aqui contribuindo para o nosso bate-papo de hoje. E só deixar um recadinho para os nossos ouvintes, que vale a pena se engajar, vale a pena procurar iniciativas. É, como nós falamos hoje, com certeza é um ganha-ganha para ambos os lados. Nós temos brigas, entre aspas, quem ganha mais nessa troca, porque realmente é uma experiência única, transformadora, e se a gente quer fazer realmente um impacto prático, significativo no nosso Brasil, precisamos cada vez mais estimular que essas práticas aconteçam. Em qualquer idade, com certeza, aqui no nosso viés, numa idade jovem.
O Perspectiva está terminando, mas não se preocupe, na semana que vem nós voltamos com mais um programa. Hoje nós recebemos Silvia Nakashi, empreendedora social, palestrante, avaliadora de projetos, conteudista, captadora de recursos e consultora na área de voluntariado, voluntariado empresarial, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e terceiro setor. E também Bela Shapiro, presidente da Friendship Circle. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.